Debate das 10. Muito bem, estamos no ar com o Debate das 10 de hoje, recebendo o novo secretário de Saúde de Afogados da Engazeira, o secretário Arthur Amorim. Foi anunciado na última sexta-feira pelo prefeito de Afogados, José Patriota. Eu tenho também aqui nos estúdios Madalena Brito, que é diretora da Vigilância em Saúde, e Mariana Lima, coordenadora de assistência básica. Se você tiver perguntas para o nosso novo secretário de Saúde, 3838-1213, ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Tem uma dúvida aqui que é mais, eu diria, mais fútil, secretário, que é saber, porque eu estava lhe chamando de Arthur Bellarmino, na produção querendo lhe chamar de Arthur Amorim, a gente dizendo que tinha H no Arthur, a produção dizendo que não tinha. Como é que eu lhe chamo? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Pode me chamar de Arthur Amorim. Meu nome é Arthur Bellarmino de Amorim, mas eu já uso o nome Arthur Amorim um tempo, então pode me chamar Arthur Amorim.
Arthur Amorim. Quem é Arthur Amorim? Qual o seu histórico na saúde? Por onde Arthur já passou até chegar a essa missão? Eu sei que você já estava na equipe da Secretaria de Saúde, mas agora assume a titularidade dessa missão. Mas qual o seu histórico, secretário, até esse momento que nós estamos vivenciando?
Eu sou Arthur, enfermeiro, certo? Sou pós-graduado em saúde coletiva e especialista em regulação no SUS pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, USP. E tenho um histórico de encaminhada aí dentro do SUS, na luta de tentar efetivar ele como um sistema que ofereça qualidade aos usuários. Então, inclusive, eu consegui conhecer o ex-secretário, companheiro e amigo Gildásio Moura em uma dessas caminhadas da vida. Sou um militante na área do planejamento em saúde, certo? Assumi uma diretoria de planejamento num município. A gente caracteriza que é um dos maiores que está desenvolvendo um polo econômico na região do estado de Pernambuco, foi em Goiânia, onde a gente teve um boom demográfico.
Hoje um dos grandes polos de desenvolvimento econômico do Nordeste, né? Com a fábrica da FIA está chegando e tal.
O polo farmacoquímico. Isso. Com a Hemobras e as outras empresas que vêm dar apoio a essas grandes fábricas. Então, lá eu comecei como enfermeiro de saúde mental, enfermeiro do CAPS. Foi o minha primeira entrada dentro do sistema. Depois eu comecei a trabalhar na área de vigilância em saúde, a qual a minha amiga Madalena Brito responde aqui no município de Afogados. Trabalhava com uma população que geralmente é estigmatizada, sofre preconceito, que eram com pessoas portadoras de tuberculose, hanseníase, alguns casos de meningite. Então, também militei por essa área. Além disso, em 2011, eu assumi uma área nova no SUS, que é importante estar dizendo que todo gestor, toda gestão, para que se tenha êxito, ela tem que ter planejamento, tem que se pensar nas ações com antecedência, ver viabilidade financeira, para que a gente tenha segurança na hora de empregar, de utilizar o recurso público, Nil. Então, eu venho militando na área de planejamento desde 2011, e a partir daí a gente começou... A partir do momento que eu entrei na área de planejamento, a gente começou a dar uns voos mais altos. Tive a oportunidade, pela cidade que eu estava, de estar recebendo esses incrementos de indústrias, na época, de participar em algumas consultorias com o pessoal da Universidade Federal de Medicina de Minas Gerais, onde, nesse momento, eu costumo dizer que foi um grande divisor de águas na minha carreira, acho que a partir do ano de 2011, por aí, que... eu trabalhava com a equipe que dava consultoria para o Ministério da Saúde. Então, eu fui muito feliz em estar nesse lugar, naquela época, para poder estar tendo um aporte desse pessoal. Além disso, eu também desenvolvi muitos trabalhos nas câmaras técnicas. Acho que é importante estar dizendo aqui para vocês, porque são espaços que servem para subsidiar o gestor de saúde na tomada de decisão. Como é que funciona isso? Comecei na Câmara Técnica de Saúde da 12ª Região do Estado de Pernambuco, que foi criada oriunda de um seminário Todos para o Pernambuco. A gente, diante de um estudo da caracterização local da região da Mata Norte, a gente solicitou ao então e atual secretário estadual de saúde, Antônio Figueira, e aí foi criado a 12ª região de saúde. Então, eu entrei como coordenador dessa Câmara Técnica Regional de Saúde lá. Também tem alguns trabalhos na região da Paraíba, certo? Na primeira região da Mata Atlântica, no município de João Pessoa e outros municípios circunvizinhos. Também trabalho na área, já trabalhei muito tempo na área de consultoria de planejamento, principalmente na parte de captação de recursos e otimização de recursos que a gente utiliza no SUS. Então a luta, o caminho é muito longo. Se a gente for estar falando aqui...
Apesar de ser aparente, ser bem jovem, né? Mas já caminhou um bocado. Né?
Professor também, eu durante 4 anos e meio dei aula em curso técnico na área de enfermagem. Sou professor da Fisio.com na curso de pós-graduação de saúde coletiva. Inclusive já dei aula aqui em Serra Talhada. Então, assim, é a luta do suzeiro, como a gente chama. É a luta do batalhador, do sanitarista. É essa... atualmente estou como secretário de saúde, estou como do município de Afogados, estou como coordenador da Câmara Técnica na área de planejamento ainda da 10ª região de saúde e represento a Câmara Técnica do SIMPAGU, certo? Também pertencente a essa região de saúde aqui. Então, esse é um breve histórico de várias outras lutas que a gente tem aí militado.
Então eu vou cancelar a segunda pergunta. Eu ia perguntar se você teve algum impacto com o convite para ser secretário, mas com um currículo desse não teve reação nenhuma, né? Você ficou tranquilo nesse desafio de gerir a saúde de Afogados. Como é que foi? Eu posso reformular dizendo que você esperava que a essa altura do campeonato, um ano depois de assumir na equipe de Gildásio, chegasse à titularidade da pasta. Como é que foi isso?
Nil, muita gente me pergunta sobre isso, como é que a gente construiu esse convite, não é? Eu costumo dizer que a gente tem muita coisa boa para poder estar mostrando e defendendo da gestão, do primeiro ano de gestão da saúde do governo de Afogados da Engazeira, do governo da gestão patriota. Eu costumo dizer que a equipe da Secretaria de Saúde ela foi o grande diferencial nessa mudança de modelo de gestão e nessa mudança do modelo de atenção à saúde do município. Então, a partir do momento em que a equipe ela começa a apresentar projetos e produtos positivos, a gente começa a ser reconhecido. E aí você sabe que quando a gente começa a ter reconhecimento, os convites começam a surgir, como aconteceu com o companheiro Gildásio, que hoje está lá no Ministério da Saúde, numa área importante e estratégica, que é no Departamento de Articulação Interfederativa. O que é que isso quer dizer? Ele vai construir um novo modelo de pacto na saúde entre União, Estado e municípios, certo? Então, os convites começaram a surgir para a pessoa dele, para ele poder estar assumindo esse novo desafio lá. E a partir daí, o reconhecimento dos próprios companheiros de gestão, certo? Hoje, que fazem a gestão patriota, a gestão da Prefeitura Municipal de Afogados de Engazeira, eles começaram a reconhecer alguns pontos importantes da gestão de saúde do município. E aí eu acho que foi o grande divisor de águas. Eu não tenho um mérito só, eu acho que o mérito é da equipe. E ele, por entender que eu, no momento, era a pessoa que poderia estar levando a diretriz do governo à frente, que é isso que a gente preza. Então, foi assim que eu fui escolhido, que surgiu esse convite, entendeu?
Muito bem. Eu quero liberar para os nossos ouvintes para dúvidas para o novo secretário, demandas que possam surgir. 3838-1213, para quem tiver alguma pergunta para o nosso novo secretário de saúde, Arthur Amorim, que fala hoje pela primeira vez ao nosso programa. Alô do telefone. Oi? Alô do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Edinalva Veras.
Diga, Edinalva.
Eu quero fazer uma pergunta para um novo secretário. É isso? Ele não é o novo secretário?
Exato.
Graças a Deus. Eu quero saber dele em relação à casa de apoio lá em Recife, que está precisando de uma grande reforma e também está precisando de novos colchões e de ventiladores, porque durante três vezes que eu já fui em Recife, Eu fiquei lá na casa de apoio e foi um sofrimento muito grande em relação à falta de ventiladores, colchões e os lençóis das camas também estão precisando de novos lençóis. Então, eu queria saber uma resposta verdadeira do secretário, porque eu já fiz esse pedido diretamente para o senhor prefeito. Ele falou que ia fazer uma reforma, que ia colocar os ventiladores. Eu não voltei mais lá porque eu estou fazendo tratamento. Vou o mês que vem e eu vou observar, Nil, porque é o direito do ser humano. Eu não estou cobrando isso só para mim. Porque eu vi o sofrimento lá dos pacientes, dos idosos. Também nós temos só dois banheiros na parte de cima, que é um primeiro andar. Na parte de cima fica uma parte que fica as mulheres, as camas das mulheres. Na parte das mulheres tem só um banheiro. E os homens que ficam na parte de cima, pessoas idosas, para usar o banheiro, tem que descer as escadarias para poder usar o banheiro na parte de baixo.
Ok. Ok, amiga, entendi. Entendemos aqui, secretário. O que é que tem de projeto aí no planejamento para a casa de apoio?
Eu queria estar agradecendo a Edinalva Veras, que como usuária do sistema está contribuindo, Nil, através do debate das 10, para que a gente possa estar otimizando a gestão de saúde. É isso que eu venho sempre reforçando, é isso que eu venho sempre trazendo aqui para vocês nos momentos de debate, nos momentos de entrevista, que a gestão ela tem qualidade, ela consegue atender às necessidades a partir do momento que a gente consegue se aproximar do povo, se escutar as demandas, e eu acho que vocês da imprensa trazem isso para a gente, torna isso mais real, mais palpável. Então, Edinalva, a gente da Secretaria de Saúde, inclusive eu estou indo na Casa de Apoio na próxima sexta-feira agora, pela manhã, para ter uma reunião com o pessoal da Casa de Apoio, para que a gente possa estar propiciando essas melhorias que já também foram levantadas. O prefeito já conversou comigo sobre isso, Edinalva, para ele deixar o encaminhamento que você passou para ele, ele já deu para a gente também. Eu queria dizer que a Casa de Apoio, durante esse primeiro ano de gestão, a gente tentou normatizar ela, certo? Com organização de fluxo de pessoas lá dentro, Nil, um livro de registro, um acolhimento humanizado naquele equipamento de saúde. Mas assim, a gente sabe e tem conhecimento que precisa estar melhorando nessas questões de infraestrutura. A gente fez um planejamento de curto, médio e longo prazo para a Casa de Apoio. No curto prazo, a gente conseguiu estar humanizando a questão do acolhimento, melhorando a alimentação dos pacientes que ali procuravam, que ali estão, certo? E conseguiu normatizar, impor algumas regras que aí, como é um espaço coletivo, todo espaço coletivo ele tem que ter algumas caracterizações e algumas orientações. Então, para esse ano, eu estou indo na próxima sexta-feira pela manhã, tem uma reunião com o pessoal da Casa de Apoio, estou indo a Recife para poder estar discutindo isso. E aí sim, a gente vai estar fazendo uma reforma na Casa de Apoio e vendo a possibilidade também de estar climatizando os ambientes da casa, certo? Eu queria dizer que isso é um ponto estratégico e importante da gestão, que humanizar não é só tratar bem, e sim também oferecer um ambiente de qualidade, certo? Um ambiente de qualidade que possa receber essas pessoas. É isso que a gente vem lutando com quase 5 milhões de investimentos em infraestrutura na área da atenção à saúde. E a Casa de Apoio ela vai compor esse quadro. A gente vai reformar e vai tentar levar melhores condições para os nossos usuários. Espero que elas continuem assim, ajudando a gente a gerir, trazer os problemas. A Secretaria de Saúde vai estar sempre aberta para que a gente possa estar discutindo, escutando e procurando melhorias para os nossos usuários do SUS.
Muito bem, tem gente no telefone? Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Márcia.
Oi, Nádia. Oi, Márcia, perdão.
Eu gostaria de, primeiro, parabenizar a saída do Judávio e dizer que o Arthur seja bem-vindo. Espero que ele continue a mesma pessoa de sempre, porque às vezes estou precisando lá na Secretaria de Saúde. Graças a Deus nunca tive o desfavor de ficar cara a cara com o Judávio, que ele tinha medo de falar com o povo. E sempre foi o Arthur que resolveu os meus problemas. E eu gostaria de também dizer, falar com o Arthur sobre a questão do meu deslocamento com o Martins para Recife. Porque é complicado. a secretaria sempre que sobe for a questão do ônibus. E ele não pode ir de ônibus porque ele tem problema de refluxo e ele passa muito mal. A última vez que eu fui com ele no ônibus, foi preciso parar umas 4-5 vezes no caminho para ele ser socorrido. E Gildardo nunca se dispôs a resolver esse problema. Eu sempre vou do meu bolso, gastando sem poder, eu tenho que ir. E o mesmo valor que é gasto com as passagens para mim e voltar, é o mesmo valor que é gastado em combustível ou ele dispor outro tipo de locomoção para o menino ir. E eu estou com 3 meses de atraso de consulta com ele por conta disso.
Okay.
E eu preciso voltar com ele para Recife, porque esse ano ele já teve convulsões novamente.
Uhum. Ok, minha amiga Márcia. Arthur, a gente sempre tem eventuais particularidades, né? Quer dizer, você tem o transporte convencional do ônibus e tem esses casos, né? Nesse caso é uma criança que tem acompanhamento em Recife. E como é que pode ser analisada essa demanda da Márcia?
Quero também agradecer a Márcia por estar contribuindo pelas palavras de boas-vindas para a gestão. Quero dizer que eu sempre tratei com ela porque isso é fruto de um trabalho de equipe, como eu estou reforçando. O companheiro, Judas, ele sempre delegava algumas pessoas para poder estar resolvendo alguns pontos estratégicos da gestão. E sobre o tratamento fora do domicílio, a partir do momento que a gente criou uma lei, que a gente tem um setor estruturado na secretaria, então eu, junto com o Dário, tentava estar resolvendo esses problemas. Então, quero agradecer pelo carinho dela e pelo reconhecimento e dizer que o TFD em si é uma área que é estratégica na gestão do município na gestão de saúde do município de Afogados. Por quê? Porque é uma área que a gente procura atender a demanda dos usuários aqui nos serviços existentes no município. E quando a gente não consegue atender, aí sim é que a gente tem que estar oferecendo esse transporte, certo? O caso de Márcia é um caso específico, certo? Aonde a gente, da gestão da Secretaria de Saúde, tem que ter todo o carinho para poder lidar com esse tipo de situação. Porque é uma situação altamente vulnerável, certo? É um menor que está precisando de um tratamento especializado numa capital que a gente não tem aqui no município. E aí a gente sempre procura atender da melhor forma possível esses casos. Queria dizer a ela que, algumas vezes, como todos os sistemas que oferecem, que trabalham em cima de um subfinanciamento, certo? Passa por problema e quando esse problema voltar a acontecer com ela, ela volta a procurar a gente na Secretaria de Saúde, porque a gente vai estar lá de braços abertos para poder estar recebendo e tentando resolver da melhor forma possível.
A Maria Lourdes da Pitombeira tem uma pergunta interessante. Primeiro, desejando que você seja bem-vindo, e pergunta se você pretende fazer reuniões nos bairros, reuniões em loco, para aferir eventuais demandas nos bairros.
Bom dia, Maria de Lourdes. A Pitombeira é uma comunidade a qual eu já participei até de algumas reuniões do Conselho Gestor Local e queria até estar agradecendo a receptividade que a equipe da gestão da Secretaria de Saúde recebeu lá naquele bairro. As pessoas, elas têm uma característica importante de acolher e é isso que eu costumo defender em todo lugar que eu vou, Nil, é do nível de politização que a população daqui tem, que é de querer conhecer os direitos, de buscar atrás, ir atrás do poder público para que resolva seus problemas. Então, isso faz com que a gente cresça. Eu acho que isso é um aprendizado diário que a gente tem aqui e é uma satisfação e uma honra quando a gente chega para poder estar participando de um governo com a gestão democrática, de estar participando desses momentos, de estar junto com a equipe. Eu queria dizer que essas reuniões elas vão acontecer. E queria estar enfatizando até um projeto que é estratégico e que vem lá desde a década de 1990, a partir da Lei 8.142, que institui a participação da comunidade no planejamento e no controle e na fiscalização das ações de saúde. Então é por isso que a gente criou os Conselhos Gestores Locais de Saúde aqui no município de Afogados da Ingazeira. Hoje é o único município do Brasil que tem em todas as suas unidades, certo? Isso, eu quero agradecer a população, a imprensa, aos componentes de gestão que ajudaram a gente a estar montando esses conselhos. Hoje são 104 conselheiros gestores locais. E essas reuniões elas vão continuar acontecendo, Maria de Lourdes. Espero que você continue participando delas. Não sei se você participou da primeira que eu estive aí, mas assim, a gente instituiu um calendário de reuniões para o Conselho Gestor Local e a Vila da Pitombeira, com todas as outras comunidades que compõem o território de Afogados da Engazeira, vão estar sendo beneficiadas com reuniões para poder discutir o futuro da saúde com a equipe de gestão e aí sim a gente poder estar melhorando mais uma vez o acesso à qualidade da assistência prestada.
O Marcelo Pereira, eu queria parabenizar o ex-secretário Judásio Moura pelo grande trabalho e o novo secretário Arthur Amorim, que encontraram, diz ele, abre aspas, uma secretaria totalmente sucateada e desorganizada e disse que hoje a secretaria é outra coisa. Irene Nogueira parabeniza Arthur, que Deus proteja para que seja um bom trabalho, e diz, temos muitos fisioterapeutas, mas temos profissionais oferecendo reeducação postural global, RPG, pelo SUS. É um tratamento muito caro. A secretaria pode oferecer esse tratamento? Pergunta ela.
Desculpa, o nome dela é Irene
Nogueira. Irene Nogueira.
Quero agradecer as felicitações e agradecer o reconhecimento do amigo Marcelo Pereira pelo trabalho que a gente desenvolveu no ano 2013. E a Irene Nogueira, quero agradecer também a contribuição que ela traz para a gestão de propiciar o estudo da inclusão de novas práticas a serem oferecidas pelo SUS. Como a gente, numa conversa anterior, eu falei que sou especialista em regulação no SUS, e esse é o grande desafio. É o desafio de tentar, com o financiamento existente, num teto de média e alta complexidade, para você que é ouvinte, não entende muito bem disso, é o dinheiro que vem para a gente poder estar pagando esses procedimentos. Então, diante da estrutura que a gente tem montada, a gente não conseguiu, na realidade, estar ainda oferecendo esse tipo de procedimento. Mas nada impede que eu possa estar conversando com especialistas que a gente tem no quadro. A gente tem uma clínica de fisioterapia aqui, que foi de reabilitação, que foi inaugurada na gestão passada do secretário Judásio Moura, e que a gente pode sim está discutindo com os profissionais a possibilidade de inclusão desse procedimento na nossa clínica.
Bom, Arthur, nós tivemos hoje no programa algumas demandas que não têm relação direta com a Secretaria Municipal de Saúde, que são de pessoas que saem de Afogados da Engazeira. Trouxe o exemplo do Clélio, né, que está precisando de uma cirurgia no Hospital Otávio de Freitas para uma prótese no fêmur. E foi 7 vezes chamado para a sala de cirurgia, 7 vezes o médico disse, não, sua prótese veio errada, você não é hoje, o cara passa o dia em jejum, chega no hospital, manda eu voltar. Ele tinha um ponto de apoio lá em Recife, ainda aguentou, mas teve tanto abuso, raiva, que veio embora. E a nossa assessoria manteve contato com a Secretaria Estadual de Saúde, pediu mais alguns dados para tentar encaminhar o caso dele. Da mesma forma, ligou uma mãe, quando saiu o caso do Clélio, dizendo que tem um filho que tem uma tumoração no pé e que essa cirurgia precisa do acompanhamento de ortopedistas. Enfim, a gente está falando, em linhas gerais, da rede SUS, que é a mesma rede que tem esse atendimento de atenção básica aqui em Afogados e tem esse atendimento já de média complexidade alta em unidades como o Otávio de Freitas. Eu sei que a gente está para entregar aqui, está vindo essa UPAE, que é uma coisa importante para Afogados, e que vai ajudar a reduzir TFD, gasto com TFD e outras demandas. Inclusive, pode favorecer muito também nessa área de ortopedia, traumato-ortopedia, etc. Mas o que eu quero saber é o seguinte, nesses casos, existe alguma possibilidade de, digamos, intervenção da Secretaria de Saúde junto a essas unidades para saber o que está acontecendo e tentar articular um melhor atendimento, ou de fato o cidadão não tem outro caminho a não ser ou tentar um caminho judicial para agilizar esse atendimento? Porque há tanta dificuldade, isso é histórico, não é um problema de hoje, nessa ponte entre as secretarias de saúde, não é só Afogados, e essas unidades maiores que geralmente acabam negligenciando atendimento a ponto de a gente ver situações como essas.
Eu queria estar agradecendo o Clério pelo questionamento e até esse seu posicionamento de estar trazendo essa demanda da população para a gente que compõe a gestão da Secretaria Municipal de Saúde, Nil, porque a Secretaria de Saúde ela tem um papel importante e estratégico de intervir nesses casos, por ser simples, vou responder assim, por ser simplesmente o representante da saúde dentro do território municipal, certo? Hoje, a gente inaugurou, acho que em novembro do ano passado, a Central de Regulação Regional. Essa Central de Regulação Regional, ela tem um papel importante, que é de estar também intervindo nesses casos. O nível hoje de conversa que a gente tem, o nível de amizade, de discussões pertinentes à área da saúde com o pessoal que é gerente de regulação ambulatorial do Estado de Pernambuco, que é o pessoal que é gerência de leitos do Estado de Pernambuco, hoje é muito bom, certo? Por quê? Isso a gente conseguiu construir durante esse primeiro ano. E esses casos que as pessoas estão sofrendo, a gente sabe que tem problema, tem nessa área, que as pessoas estão sofrendo sem conseguir acesso, elas podem sim procurar a central de regulação da gente, para que a gente possa, da melhor maneira possível, encaminhar e diminuir esse tempo de espera. Eu tenho um caso aqui do Clério, que ele está com uma cirurgia de fêmur, para poder estar sendo realizada. Cirurgia de fêmur, provavelmente, deve ter sido fruto de uma fratura. E se você está com uma fratura, ela dói, certo? E aí, dentro dos direitos do paciente, que aí eu tenho esse lado de enfermeiro que prevalece em si, que é o lado do cuidar, de escutar, de trazer, um rapaz que está com um problema desse, é um rapaz que está sofrendo. E eu preciso estar intervindo como representante do território na área da saúde do município de Afogados da Ingazeira, para que a gente otimize, na realidade, esse acesso lá na rede de média complexidade do Estado. Por quê, Nil? É importante dizer que hoje, com o avanço do SUS, a gente tem três níveis de hierarquia. Tem a União, tem o Estado e tem o município. Então, eles, cada um tem sua autonomia. Mas a autonomia, ela deve ser, de fato, trabalhada e compartilhada para que a gente também possa discutir e melhorar as ações que um oferece, certo? Se o Estado, na realidade, está tendo dificuldades em oferecer uma cirurgia de fêmur para um amigo Clério, certo? Eu vou estar indo para discutir, eu vou estar indo para lá discutir com ele qual a melhor possibilidade que a gente pode estar oferecendo para poder estar atendendo essa demanda, entendeu? E assim o Estado também faz com a gente. Quando o Estado também está com um problema dentro do território municipal, a gente tem essa responsabilidade de estar indo suprir essa demanda que é oriunda do poder estadual e vice-versa. Então, assim, a Secretaria de Saúde, ela vai estar sempre aberta para poder estar atendendo essas demandas, que é o representante do SUS no município, a Secretaria Municipal. Então, a gente vai estar, sim, levando essas demandas para o Estado para poder tentar resolver.
Muito bem. Tem mais perguntas chegando. Eu vou ter que chamar o intervalo. Daqui a pouco vou ouvir também o recado da Madalena, da Mariana Lima. Estão acompanhando conosco aqui o debate com o Arthur. A Maria Helena querendo saber se o Altino Ventura tem como vir atender Afogados. A Neninha da Carapuça parabenizando Arthur, que está chegando. E dá nota 10 para o trabalho que Gildásio fez na Carapuça. Laércio reclama da medicação para hipertensão. Diz que sempre a alegação é de que ainda não saiu a licitação. A esposa é cadastrada, tem o cartão, pergunta porque a demora é perguntar para ele. Falar desse remapeamento que foi feito pelo secretário Gildásio e saber se isso pode ter ajustes. A gente teve no início da semana uma demanda específica sobre isso, de um ouvinte do Borges, que para uma necessidade vai para uma comunidade, para outra vai para uma outra. A gente vai falar sobre isso na sequência com Arthur Amorim no debate de hoje. Estamos de volta com o nosso debate com o nosso secretário, o novo secretário de saúde, Arthur Amorim. A Maria Helena desejando boa sorte a Arthur, que seu santo seja mais forte que o de Gildásio Moura e que você consiga trazer o Altino Ventura para atender em Afogados. Eu já tinha falado sobre isso com o Gildásio, e se alega sempre a dificuldade de agenda do Altino Ventura, Arthur. Tem alguma perspectiva, algum contato já para a volta?
Eu quero agradecer a Maria Helena pelas boas-vindas. Eu queria estar explicando um ponto importante e estratégico da gestão, que é de, num do tocante da melhoria da qualidade do acesso, a gente fez algumas contratualizações, Nil. Para quê? Para que o nosso paciente ele não pudesse estar indo a Recife, nem estar sendo atendido de forma pontual quando o serviço ele poderia estar disponibilizado, quando se tivesse agenda ou etc. Então, o que é que acontece? Hoje, o município de Afogados da Ingazeira, diante de uma grande demanda que surge para a Fundação Altino Ventura, que é geralmente cirurgias de catarata, certo? A gente já realiza em 12 prestadores. Temos hoje 12 prestadores que conseguiram dobrar o número de cirurgias, comparando com o mesmo período de 2 anos atrás. Então, isso significa que a gente oferece o serviço no município, em nossa rede contratualizada, certo? E em relação à vinda da Altino Ventura, a justificativa da presença da Altino Ventura aqui é essa. Porque se a gente oferece um serviço aqui, não tem como a gente convidar a fundação para poder estar vindo para o município fazer um serviço que a gente já tem na rede. Entendeu? Um dos outros grandes pontos que é fruto de discussão, que a gente tem uma relação boa com a gerência de regulação ambulatorial do Estado, mas de vez em quando a gente tem alguns pontos a serem discutidos. É justamente sobre o acesso à Fundação Altino Ventura dos pacientes, por exemplo, que quando ela vem para aqui, alguns têm um problema resolvido aqui, outros precisam de uma demanda de um encaminhamento posterior, de procedimentos secundários. E esse paciente vai ter que se deslocar daqui para a capital, certo? Um dos grandes problemas de estar trazendo a fundação para cá, um dos pontos que a gente vem observando, isso não é uma, eu quero dizer, deixar claro aqui que isso não é uma posição permanente da gestão, porque se a gente conseguir melhorar o acesso lá, a gente pode trazer para aqui sem problema. Estou dizendo, avaliando hoje como é que está a situação. O que é que acontece? É que muitas vezes os pacientes que eram atendidos aqui, que precisariam estar dando continuidade ao tratamento lá na sede da fundação em Recife, a gente não conseguia marcar. E aí o paciente passava, o usuário no caso, passava 6, 7, 8 meses sem ter o acesso nessa fundação. Então, assim, são alguns pontos que a gente precisa amadurecer. A gente pode trazer, sim, ela para cá. Mas se a gente conseguir resolver com eles esse problema do acesso, se a gente conseguir qualificar esse acesso, se conseguir garantir um tempo de espera menor para nossos pacientes que saem daqui à procura de um tratamento oftalmológico lá na fundação, a gente traz. Se a gente não conseguir, a gente vai continuar contratualizando aqui na rede, que a gente tem um bocado de profissional bom, certo? Profissionais que resolvem os problemas oftalmológicos aqui dos nossos pacientes. Só para te contar um fato curioso que aconteceu, muitas vezes eu tenho que conversar com os pacientes, tenho que orientar, dar alguns exemplos que ele pode ir aqui, porque tem um estigma de que o profissional da capital é melhor do que o profissional do interior. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente tem muito profissional bom, competente aqui, que consegue estar dando resolutividade aos problemas de saúde da população. E aí, algumas vezes, a gente tem até que marcar uma consulta para que o paciente vá lá...
Pegar confiança no profissional.
Correto, entendeu? Uhum. Pronto, até você algumas vezes ligou lá para a gente na secretaria, pediu para que a gente atendesse uma demanda que surgiu no seu programa. Uhum. Uhum. E um daqueles pacientes, ele tinha esse receio. Uhum. E aí a gente conseguiu quebrar. Conseguiu quebrar como? Fazendo esse tipo de encaminhamento. A gente marcava uma consulta para o paciente aqui. E aí... Para resumir a história, quando a gente viu, o paciente estava com a cirurgia realizada e aí depois já voltando a enxergar e dizer, oxê, é você que é Arthur na secretaria para dar um abraço.
Voltava para agradecer.
Correto.
O Laércio, essa questão da medicação para hipertensão, ele reclama que eventualmente demora a se entregar sob a alegação do processo licitatório. O que é que se diz para ele?
Laércio.
Isso.
Obrigado, Laércio, por estar trazendo a contribuição para que a gente possa otimizar o nosso trabalho frente à assistência farmacêutica do município. É importante você estar trazendo esses questionamentos. É o seguinte, existe a possibilidade esse ano da gestão fazer adesão a um programa que é bastante conhecido. Aqui tem farmácia popular, acho que você já viu, certo? E é um programa onde a gente consegue dispensar medicamentos para hipertensão, diabetes, problemas respiratórios, na rede privada conveniada ao SUS. O que é interessante? É interessante dizer que existem alguns pontos que a gente estava tendo problema na dispensa, principalmente para pacientes que estavam fazendo uso de medicamentos para combater a diabetes, que era a dispensação do glicosímetro e das fitas. Esse sim era um problema da licitação, mas não era um problema com a licitação da gente, do município, porque isso é uma contrapartida da Secretaria Estadual de Saúde. E aí, na semana passada, a gente recebeu um e-mail informando que o primeiro lote desse ano ele já está sendo liberado. Em relação aos medicamentos para hipertensão arterial, é importante ele estar trazendo essa demanda para mim, que a gente não está tendo conhecimento que isso esteja acontecendo, certo? Então, se ele tiver com esse problema, ele pode ir lá na Secretaria de Saúde, que a gente vai estar conversando com ele e orientando da melhor forma possível para que a gente possa estar resolvendo o problema, tá certo?
Uhum. Pedi à produção, traz aquela demanda da ouvinte do Borges. Enquanto isso, eu vou dizendo aqui, na verdade é gangorra, né? A Jacilene Lopes dizendo o seguinte: nós da Unidade Básica de Saúde da Varzinha queremos agradecer a atenção do ex-secretário Gildásio com a nossa equipe e, ao mesmo tempo, parabenizar o novo secretário Arthur, que também sempre foi muito presente. Esperamos que continue desempenhando bom trabalho junto a todos nós. Sorte e conte conosco, está dizendo aqui a Jacilene. O caso, a Nininha da Carapuça, também parabenizando Arthur pelo trabalho, dá nota 10 para o trabalho que o Gildásio fez em Carapuça. Antônio Santiago agradece a Deus, a pessoa que vai fazer... Ele está dizendo o seguinte: tem que agradecer muito a Deus, a pessoa que vai fazer tratamento em Recife e volta para a sua casa, porque ficar na casa de apoio, diz ele, é um martírio. Concorda com o que falou Edinalva, né? E aí, Antônio, no primeiro bloco, o Arthur já firmou esse compromisso, inclusive ir lá na casa, e a gente vai acompanhar. A Geneilda Ângelo era acompanhada no PSF do Borges, agora enviaram ela para Cachoeira. Ela vai para a parte do tratamento em Cachoeira. A prevenção ela faz em Monte Alegre e reclamou que não estavam localizando o prontuário dela. Eu sei que esse mapeamento foi um dos pontos aí de conquista para evitar um deslocamento muito grande, maior que 3 quilômetros da população. Agora, casos específicos como o dela, ela reclama, por exemplo, ela tem a unidade básica do Borges, ela vai para outro atendimento em Cachoeira e para outro vai em Monte Alegre. Não é possível centralizar mais em casos específicos como esse, não, Arthur?
Eu queria estar... Desculpa o nome dela, não anotei.
Geneilda.
Uhum. Obrigado por estar ajudando a construir uma rede sólida, certo? De atendimento à população no SUS do município de Afogados da Ingazeira, Geneilda. É o seguinte... Eu queria estar falando de como é que surgiu a equipe parametrizada para que as pessoas possam estar entendendo como é que funcionou isso. A equipe parametrizada, ou a equipe itinerante, ela tem vários nomes que eu acho que isso... Nomenclaturas. Eu acho que isso a população tem que estar sendo informada também. Ela surgiu frente a uma demanda de aproximadamente 1.041 municípios que compõem a região do semiárido do Brasil, certo? E aí... o município de Afogados da Ingazeira, ele tem semelhanças com esses municípios que eu citei aqui, dos 1.041, que é uma concentração urbana grande, certo? Em um território pequeno, em um território rural enorme, com uma concentração de pessoas menor. O que é que significa isso? Eu tenho 377 quilômetros, aproximadamente, de extensão territorial de Afogados da Ingazeira. Desses 57 quilômetros, ele compreende essa região aqui, que a gente está agora, região urbana. Nessa região urbana, que só tem 57 quilômetros, eu tenho 85% da população do município. Já em 320 quilômetros, que compõem a região da zona rural, eu tenho 15% da população. Então, isso, acho que foi um dos grandes desafios da gente no início da gestão, de como oferecer uma saúde de qualidade para todas essas pessoas que compõem o território. Foi aí que surgiu essa ideia de montar as equipes itinerantes, certo? E aí a gente começou a se esbarrar em alguns instrumentos jurídicos, que o Ministério da Saúde, por exemplo, só aprovava uma equipe de saúde da família para uma população de no mínimo 3 mil pessoas. E aí a gente disse, no mínimo 3, o máximo 4. Aí o que é que a gente disse? Pô, como é que a gente vai conseguir oferecer uma assistência de qualidade a esse pessoal? Sem precisar se deslocar aqui para a região do centro. Uhum. Então, a gente começou a ver e começou até travar algumas batalhas sadias dentro na discussão entre alguns sanitaristas de que isso era possível fazer. E aí, Judásio levou uma demanda de um projeto que a gente construiu com a equipe da Secretaria de Saúde, creio que no mês de outubro, para conversar pessoalmente com o ministro da Saúde, com Padilha, até então ministro naquela época, que hoje tem um parceiro, até do mesmo nome, Arthur, lá no ministério. Então, foi meu professor do curso de regulação. Então, o que é que acontece? Nessa demanda e nessa apresentação, ele viu que esses municípios que compõem essa região do semiárido, eles tinham essa particularidade que precisaria ser atendida. Então, baixou o número de 3 mil para 2 mil pessoas, que é o que eles chamam de padrão ouro de atendimento. Então, começou a surgir daí. E aí era o seguinte, quando fez essa discussão, a gente já tinha um mapeamento do território, a gente teve uma reunião com todos os agentes comunitários de saúde e com as equipes que compõem a atenção básica do município para poder decidir como era que a gente ia agir nesse território. E eu queria dizer que essa decisão, ela hoje, a gente está colhendo um êxito, está colhendo muito fruto positivo. Numa pesquisa que foi feita no final do ano passado, 66,6% de aprovação nos atendimentos da Unidade Básica de Saúde. Queria estar agradecendo aos profissionais que compõem agente comunitário de saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, odontólogo, ACD, aos conselheiros gestores locais de saúde, porque eles que contribuíram de fato para que a gente pudesse estar fazendo isso. E aí, quando a gente começou a fazer esse mapeamento, a gente viu que seria difícil, em algum momento, a gente atender a todas as demandas oriundas da população do território da zona rural. E aí é aquilo que eu venho falando, que essa caracterização da escolha de pontos de apoio, ela foi obedecido, a gente obedeceu, desculpa, a um critério de atendimentos que já eram realizados em alguns pontos antes da gente colocar essa estratégia em prática. E, além desses atendimentos que já eram realizados em alguns pontos, a gente tentou preservar esses atendimentos que já eram realizados e tentou ampliar isso. Quero dizer que o mapeamento que a gente fez hoje é um mapeamento que consegue compreender 100% do território. Mas esses problemas, é por isso que eu sempre agradeço a participação do povo e a participação da população na questão da tomada de decisão e a vocês que fazem a imprensa, porque algumas coisas podem estar escapando, certo? E esse processo de remapeamento, ele não é pontual, ele é permanente. Então, o que é que vai acontecer? O caso da companheira do Borges, ela antes era atendida aqui na zona urbana, certo? Pela unidade básica. E aí, nesse primeiro ponto que a gente colocou de expansão da rede, a gente ainda também não contava com um profissional de atendimento odontológico, dentista, né, que compõe essas equipes. O que acontece? Gangorra, que era o local onde ela estava, ela antes fazia o atendimento no Borges e, a partir da semana passada, o pessoal da atenção básica, junto com o companheiro Gildas, junto com o pessoal da vigilância, a diretoria administrativa, eles fizeram um remapeamento de como poder estar otimizando o local desses pontos de apoio. E, por incrível que pareça, essa demanda que ela trouxe foi justamente a demanda que o pessoal conseguiu identificar. Uhum. Que aí, na comunidade do Mocororé, a gente identificou um espaço, acho que Mariana também pode até estar ajudando isso, aí, uhum. A gente identificou um espaço, e esse espaço a gente vai estar colocando agora na próxima licitação, para que a gente possa, na realidade, estar oferecendo um ambiente estruturado, qualificado, para que as pessoas da Gangorra, elas possam estar sendo atendidas nessa comunidade aqui do Mocororé. E se ela também trouxe uma outra demanda, que ela faz uma prevenção em um lugar, não é isso? O atendimento odontológico em outro, e etc. O que é que acontece? Num território que a companheira está trazendo aí, ela faz parte da equipe parametrizada 3, ou equipe itinerante 3. Nesse território, a gente tem com uma unidade básica de saúde, a equipe de 2 Riachos, certo? Que é onde vai ser o que a gente chama de polo mãe. É onde a equipe ela vai se... de Monte Alegre, desculpa. Desculpa, Monte Alegre. É onde a equipe vai se concentrar lá. E aí, o que é que vai acontecer? A gente vai oferecer atendimento para médico, enfermeiro, dentista, em todos os pontos de apoio que compõem essa equipe parametrizada 3, que tem como ponto mãe a UBS do Monte Alegre, tá entendendo? Uhum. E aí, espero que com essa ação, a gente consiga, sim, atender essa demanda e essa solicitação da companheira que vem aí nos ajudando a manter esse território coberto pela atenção básica.
Muito bem. O Roberto Vicente, doutor Roberto, está mandando aqui a mensagem, desejando boa sorte para tu nesta nova empreitada e sempre dizendo que sempre estará ajudando na maneira do possível. O Roberto está como diretor clínico da UBS Centro, né? Que agora é Mandacaru, não é isso?
É. Roberto, ele é o médico da Mandacaru 1 e Giovanni Gonzalez é o médico da unidade Mandacaru 2.
Uhum. Bom, estão aqui conosco também a Mariana Lima, coordenadora de assistência básica, e a Madalena Brito. Queria saber de vocês se mudou alguma coisa nessa nova, com essa formatação, com essa alteração de secretário, se mudou também algo em relação às funções que vocês exerciam. No seu caso, Mariana, houve alguma alteração substancial? Você continua fazendo o que já fazia na coordenação de assistência básica? Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Respondendo à pergunta do meu amigo Nil Júnior, não mudou em nada. Assim, a gente vai continuar na minha área, na atenção básica, vamos continuar fazendo fortalecimento da atenção básica com uma gestão participativa da comunidade, né? Fazendo com que melhore o atendimento às pessoas, procurando ouvir a comunidade, as demandas que chegam para a gente. E assim, isso era uma grande preocupação da gestão de Eudásio. Era exatamente isso, assim, poder trabalhar melhor essa questão da gestão participativa da comunidade. E com isso, com essa preocupação de Eudásio, pudemos formar em cada unidade básica o Conselho Gestor de Saúde. E é isso, assim, vamos fazer o possível para continuar com o trabalho, né, da forma que foi colocado em 2013. E é isso, assim, a gestão da gente vai continuar da mesma forma, né? Arthur tem uma visão muito boa, é a mesma visão de Eudásio, não é? Assim, e é isso, assim, não vai mudar em nada, a Secretaria de Saúde vai continuar com o trabalho, assim, a gente vai, lógico, assim, tentar mudar algumas coisas que estão para, né? Vamos tentar mudar, mas a gestão não mudou em nada, vai continuar. A diretriz é a mesma.
Muito bem. No seu caso, Madalena, você já estava como diretora de Vigilância e Saúde, então não muda muita coisa, né?
Ô Nil, quando as pessoas perguntam, eu digo, você já viu trocar 6 por meia dúzia? Pronto, foi o que aconteceu, trocou 6 por meia dúzia. Então, assim, reforçando o que a Mariana colocou, não mudou em nada, até porque o Arthur sempre foi presente, né, sendo nosso companheiro, nosso colega. Inclusive, quando o Eudásio precisou se ausentar da secretaria, era ele, né, que assumia junto com a gente, mas era ele que já tomava frente, todas as decisões junto conosco. Então, assim, a gente não conseguiu ainda nem identificar tu como secretário ainda, porque ele está junto
tão
conosco.
Estava tão integrado, né?
Da mesma forma, integrado do mesmo jeito, né? Então, assim, Arthur é uma pessoa que realmente veio fortalecer a saúde do município de Afogados da Ingazeira, o SUS, né? Uma pessoa capacitada. A gente costuma brincar que ele tem, né, apenas 28 anos de idade, mas é uma pessoa que já parece que já tem 30, 40 anos de experiência. Né? Então, assim, sempre senta, sempre conversa. E é isso, como as pessoas já colocaram, como a própria Irene, que Deus o ilumine, né? E que ele continue sendo essa pessoa que ele foi até hoje aqui com a gente, né? Com a população também. E nós estamos aí para contribuir. E pegando um gancho, Nil, dentro já, né? Já estava programado, a gente vai estar amanhã realizando uma capacitação com todos os profissionais de saúde, né, referente ao programa Tuberculose e Hanseníase. Capacitação essa, que vai ser a Secretaria de Saúde do Estado, né, uma parceria nossa com a SES, e vão estar se deslocando os técnicos de lá para capacitar toda a nossa rede. Então, assim, a gente está muito feliz com isso, porque saímos na frente aí, somos o único município que vamos estar capacitando, né, Hanseníase e tuberculose, todos os profissionais do nosso município. Uhum. Então, nós vamos ter dois grupos, a nível superior, né, profissionais de nível superior. Então, são todos, fisioterapeuta, nutricionista, médico, enfermeira, todos eles vão estar sendo capacitados na Câmara de Vereadores durante todo o dia. E a nível técnico, vai ser aqui na Secretaria de Educação. E especialmente para o agente comunitário de saúde, vai ser dia 13 de fevereiro.
Muito bem. Obrigada. Bom, eu quero aqui agradecer as presenças da Mariana, da Madalena e do Arthur Amorim, do novo secretário, desejar sucesso na missão, dizer que o Arthur já conhece, mesmo na função anterior, já teve vários contatos conosco, né, interagindo e debatendo, ouvindo as demandas da população e apresentando respostas para isso, desejar todo sucesso do mundo nessa nova missão e colocar os microfones da PAGEU, como sempre, à sua disposição. Muito obrigado.
Posso falar?
Claro.
Obrigado, Nil. Obrigado, ouvintes da Rádio PAGEU. Eu estou muito feliz hoje aqui e quero agradecer todas as felicitações que recebi hoje através dos ouvintes, os desejos de boa sorte. Acho que o desafio ele é enorme, ele é grande, de manter um trabalho com qualidade que a gente vinha fazendo. Quero dizer que a diretriz da gestão ela vai ser a mesma, certo? A gente vai continuar trabalhando, escutando o povo, porque isso é o que faz o sanitarista, a gestão de saúde acertar. Quero dizer que a imprensa ela tem um papel importante no fortalecimento do próprio Sistema Único de Saúde, Nil. Quero parabenizar-vos em seu nome, né, todos os que representam a imprensa do município de Afogados, porque a gente vai precisar de vocês para poder estar fazendo uma gestão de qualidade. Quero aproveitar a oportunidade para poder estar falando que o município vai contar com representantes na quarta Mostra Nacional da Atenção Básica. Isso é fruto de uns trabalhos que a gente escreveu no ano passado e que Afogados foi o único município da 10ª Região de Saúde com 3 trabalhos aprovados, entre elas aquela experiência de implantação do Conselho Gestor Local de Saúde, a outra sobre o zoneamento dos agentes de endemia na área de vigilância, na área de implantação do Conselho Gestor. A gente tem a área do controle social e tem a área da atenção básica. E o outro foi também sobre a resolutividade do CEL para os encaminhamentos da atenção básica. Então, isso é muito gratificante para uma equipe que eu acho que começou a instituir um modelo de promoção e prevenção, está vindo aqui lhe falar dar essa notícia. Eu conversei muito com o Rodrigão sobre isso aí e a gente disse que tem a hora certa para a gente poder estar soltando. Então, é isso. Eu quero agradecer, estou muito feliz pelas participações. Quero dizer que a diretriz da gestão é a mesma, o trabalho continua, a participação do povo é essencial na gestão e que estou muito feliz. Estou feliz por poder estar tendo a oportunidade de vir aqui na rádio, explicar, mostrar quem eu sou, certo? E quero dizer que a gente da equipe gestora da saúde vai sim estar se utilizando os microfones da Rádio PAGEU, do seu espaço, para poder difundir, fortalecer e oferecer uma assistência digna e de qualidade à população usuária do Sistema Único de Saúde do município de Afogados.
Eu já ia fazer a minha primeira crítica direta para ele, né? Aí, mas ele acabou já respondendo, que eu ia criticar essa história que ele tem 28 anos. Isso é gato, o Rodrigo. Aí, no meio da resposta, ele está dizendo que já está mexendo com a resolutividade do céu. Não. Já está remendando tudo lá por cima. Então, quem sou eu para perguntar mais da idade? Final do debate!